no livro de São João, capítulo 3. Eu louvo e não desço, engrandeço, exalto o nome do Senhor. Toda honra, toda glória é falada, entregada a este ministério, a nós, aos obreiros dessa casa. Todos nós, nós transferimos a Jesus, que Jesus é o dono da honra, é o dono da vitória, é o dono da glória. A Ele o poder e o domínio para todos sempre. Nós não somos nada, somos vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Só temos a agradecer. E agradecer a Deus também por essa noite, podcast da internet. 33 países do mundo ouvindo a mensagem da IPCVL ao redor do mundo. Que Deus, pela tua bondade, misericórdia, fidelidade, santidade, amor, temor, e a sua palavra que não cai por terra, não volta vazia, salve uma alma lá na Irlanda, na França, nos Estados Unidos, na Espanha, na Coreia, no Japão, na China, na Escandinávia, na França, e assim sucessivamente no Ceará, Espírito Santo, no Brasil afora. Aleluia, feliz a nação, cuide a Deus ao Senhor. E abençoe você que nesta noite está aqui para mais uma porta aberta. A porta é grande e eficaz, mas muitos são os inimigos. Mas o Senhor, seu Deus, vai derrotar os inimigos para você, em nome de Jesus. O texto vai dizer, amados, em São João, Evangelho segundo São João, capítulo número 3, versículo 1 a seguir. O texto, a epígrafe do cabeçalho do texto diz, amados, que Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Aleluia. Deus precisava abrir uma porta grande e eficaz para Nicodemos, mas Jesus precisava primeiro, antes de abrir a porta, instruir Nicodemos desse grande mistério. Então, aleluia, nesta noite receba essa promessa para a sua vida. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e foi ter Jesus, e foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabone, Rabi, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, papai, se Deus não for com você. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, Nicodemos, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem, Senhor, nascer de novo, já sendo velho como eu? Porventura pode tornar eu a entrar no ventre da minha mamãe e eu nascer novamente? Respondeu-lhe Jesus: Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra, ou Nicodemos, onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu-lhe e disse-lhe: Como pode ser isso, Senhor? Jesus respondeu a Nicodemos e disse-lhe: Tu és mestre, Nicodemos, você sabe todas as coisas, não sabe isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho, Nicodemos? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como você vai crer se eu vos falar, das coisas celestiais, Nicodemos? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Aleluia. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Amém? Oremos ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Nós te adoramos e te enaltecemos esta noite. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, aleluia. Podemos assentar. Amados, nesse tempo tão difícil, tão cruel, tão triste, tão vexatório da sociedade que vivemos, da era moderna, eles estão se degradando entre si, né? Estão se matando, morrendo. Estão matando judeus, morrendo muçulmanos. Milhões estão desempregados, à beira da pobreza, à beira da miséria total na nossa nação, né? Mais de 15 milhões de pessoas, agregando dá uns 30 e poucos milhões, E o nosso presidente pega e manda 125 toneladas de comida para os nossos irmãos cubanos. Legal, bacana, né? Uma obra social. Mas a Bíblia diz que a obra sem fé é morta e a fé sem obras também é morta. Não adianta eu cobrir a Cuba e eu deixar a minha casa descoberta. Eu deixar não sei quantos milhões de brasileiros passando fome e eu poder então socorrer a casa do vizinho. Você nunca vai tirar o ovo da sua casa, do seu filho, para oferecer ou ofertar para o vizinho que está lá desempregado há 10 meses, 15 meses. Se você não tiver 15 ovos para você repartir, não é verdade? Aleluia. Então, amados, hoje nós estamos vivendo um mundo tenebroso, angustiante, difícil de se viver. Último tempo da igreja, né? Jesus está apertando um pouquinho, fora as enfermidades, as circunstâncias do Covid, de um câncer, de uma epilepsia, diabetes, dor de cabeça, Alzheimer, mal de Parkinson, calcanhar, esporão. Mas tudo isso Deus cura. Tudo isso Deus restaura, Deus abençoa. Fora as dívidas, né? Fora as dívidas, né? Eu conheço uma pessoa que está com 9 boletos esse mês para pagar, não tem dinheiro. Como é que faz para pagar 9 boletos? O menorzinho é 53 mil. Menorzinho. Tá louco, falou que vai dar um tiro na cabeça. Eu falei, não precisa. Deixa estourar tudo, é melhor você não se suicidar, porque você vai para o inferno, né? Deixa estourar, depois negocia tudo. Vende aí um avião, vende um carro. Mas você vendeu os 2 aviões, 2 carros, não dá para pagar tudo, pastor. Falei, então paga o menorzinho. Deixa estourar uns de 2 milhões para cima, né? Quem mudou você comprar sem ter aquela estrutura mesmo da capacidade da administração? Hoje eu ensinava uma pessoa, hoje à tarde, a exatamente não cometer uma loucura desse tipo. Mas a gente fala, irmão, entra por aqui e sai por ali, né? Mas você é uma pessoa inteligente, bacana, legal, e sabe que nós estamos num mundo tenebroso, terrível, né? Abstrato, de muitas pessoas desobedientes, a santa verdade, a promessa da palavra, porque o pecado afasta Deus da gente. O pecado afasta o homem de Deus. Seja um pecadinho, um pecadão. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Tem que o pecado afasta o homem de Deus. A presença do Espírito na vida desse homem, a presença de Deus na casa desse homem, a presença de Deus na igreja desse homem, a presença de Deus na vida dessa pessoa, desse indivíduo. Aleluia, quando eu falo o homem, eu falo no conjunto da obra, né? O ser humano, o cristão. E aí o inimigo vai trabalhar, vai destruir, porque o inimigo tem esse poder bíblico e vai acontecer, né? Ele veio matar e roubar e destruir muitos indivíduos, muitas pessoas. Mas Deus, ele vai trazer para nós uma promessa de vida, que é um novo nascimento, como ele fez com o príncipe Nicodemos. Aleluia. A Bíblia vai dizer para mim, para você, irmãos, Jeremias 33:3, crama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Uma das portas da vitória, eu já disse aqui, que é a oração, é o clamor. Não é porque você também vai clamar que ele vai realizar. Não. Né? Ele vai realizar porque ele é fiel, não quer que você pereça, mas ele quer que você busque ele na pessoa da sua santidade, na beleza da sua santidade, porque é o que ele procura para ele poder te abençoar no cotidiano da vida. E nesse cotidiano, o inimigo vai fazer de tudo e vai usar todos que ele puder para tirar você do foco, tirar você da sua chamada, do seu ministério, do seu matrimônio, da sua saúde, né? Da sua convicção de fé, do seu relacionamento, do seu dia a dia. E o Deus está dizendo para esse indivíduo, para essa pessoa, para essa mulher: por que você está sofrendo esse deserto? Por que você está passando por essa maldição? Por que você não quer nascer de novo, Nicodemos? Você é príncipe de Israel e você não sabe que tem que clamar a mim? Você não sabe que tem que buscar na minha face? Você não sabe que eu já dei o meu único filho para você não perecer? Você está perecendo porque você está deixando de usar a tua inteligência. Diminuiu a tua inteligência, tanto a normal, humana, né? Deus estava dizendo, olha, você está um pouquinho leigo nos seus assuntos, e também é espiritual, você está zero de espírito, porque o texto vai dizer para nós, amados irmãos, o que está na carne jamais vai entender o espírito, o que está na carne nunca vai entender o Espírito Santo de Deus, ele vai viver na carne, e é chato dizer isso, que eu sou um pastor, nós temos 500 bilhões de pessoas no mundo, 400 bilhões nasceram na carne, continuarão na carne, vão aceitar Jesus, vão estar sentados num banco de igreja, mas não vão entender os mistérios da graça, não vão entender a chamada de Nicodemos, não vão entender o temor da obediência, a liderança sacerdotal sobre as suas vidas, não vão entender, né? Aleluia. A Bíblia vai dizer para mim, para você, que quando eu obedeço a Deus, né, a bênção estará comigo nos meus celeiros, né? Aleluia. A Bíblia vai dizer em Mateus 2:11, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se e adoraram, abriram seus tesouros e ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Então, aleluia, quando Deus está dizendo isso, que os reis vieram oferecer ouro, incenso e mirra, Deus estava anunciando coisas grandes para nós. Porque os judeus estavam clamando por um rei. Os judeus estavam clamando para alguém, aleluia, né? Vim e assumir o posto do comando ali. Barrabás era o responsável naquele tempo, porque além dele ser o que era, ele era um político nato, uma pessoa cheia de influências naquele lugar, e os judeus apostavam todas as suas fichas em Barrabás, porque achavam que Barrabás poderia solucionar o problema da escravidão, o problema da fome, o problema político daquela época, aleluia. E Deus não opta pelas nossas opiniões, Ele opta pela vontade dEle, Ele manda o Filho dEle, aleluia, né? E aí, Ele vai anunciar coisas grandes, né? E Ele vem, esse guia, Jesus Cristo, para apacentar o povo de Israel, né? E vai dizer, né? E tu, Belém Efrata, lá em Mateus 2:6, e tu, Belém Efrata, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o que há de reinar e apacentar o meu povo Israel, né? Quando Deus ele quer abençoar alguém, irmãos, Ele não vai tirar do que já está preparado. Deus vai tirar de onde não tem nada, porque para o nome dele ser glorificado, né? Aleluia. Deus não abriu uma IPCBL com 8 milhões de membros. Não, Deus abriu a IPCBL com 2 membros, eu e a pastora Sônia. E Deus foi agregando, foi trazendo vidas, almas, para que o nome dele fosse glorificado e que falássemos todas as pessoas que congregam conosco e aqueles que já congregaram. A mesma linguagem da santidade, do temor, da obediência, da salvação, porque é isso que nós queremos. Ou adianta eu ser bilionário? Adianta eu ganhar 10 mil por mês e morar no inferno? Aonde você quer morar? Você tem que ter uma vida de oração, você tem que ter uma vida de clamor, você tem que buscar a Deus. Ele quer abrir, irmão, abrir a porta da graça, da espiritualidade, para você não depender das tuas finanças, da tua mulher, do teu marido, do teu pastor, do político, do governo, do plano não sei de quê. Deus quer que você creia que Ele é poderoso para suprir a tua necessidade em Cristo Jesus, segundo a sua riqueza e glória. O meu Deus é poderoso, Filipenses 4:19. O meu Deus é poderoso para suprir as minhas necessidades, segundo a sua riqueza e glória. E qual é a riqueza e glória de Jesus? É a unção, é o Pentecoste, é a cura. Talvez eu estou louco, endemoniado, triste, perplexo, abalado, acabado. Estou tomando 26 milhões de comprimido toda manhã e a minha vida não mudou nada. Lógico que não mudou nada, você chegou lá, tomou o comprimido e pá! Você não orou, não agradeceu a Deus, você não sabe quem fabricou o comprimido, você não sabe quem cantará de açúcar, qual foi a empresa, se consagrou para Jesus ou se consagrou para o demônio, para vender, você não sabe, mas você tomou o comprimido porque o médico estudou lá 10 anos, 20 anos, 200 anos, você tem que continuar estudando, receitou você no consultório, e você vai no embalo, porque você é igual ao mundo, e Deus não quer que você seja igual ao mundo, Deus quer que você nasça de novo, Deus quer que você entenda a espiritualidade da coisa, porque você é um ser espiritual, você é a imagem e semelhança de Jesus. Deus não vai desamparar você, Deus não vai deixar você aí abandonado, largado na roça, esquecido. Não, Deus tem uma promessa, Deus tem uma porta, tudo posso naquele que me fortalece. Está preparado para o fortalecimento, mas tenha mais paciência. Não é de canta lá, a terra na gás, é manto, sub, agora é terra na gaçu, do jeito que a gente quer que fosse, não é? É do jeito sempre do Senhor. Por quê? A gente pode ser um novo convertido, irmão. Se converter significa mudança de atitude, ou seja, eu sou um novo convertido, então eu significo que eu mudei a minha atitude, ou seja, mudar a sua regra pessoal de vida para uma nova forma de viver. Nicodemos, ele era príncipe, rico, poliglota, casado, falava e mandava no Senado, porque ele tinha poderes, pode, manda quem pode, obedece quem não pode. Quem não tem, né? É assim até no dia de hoje, aleluia, bendito o nome do Senhor. Então, Deus estava falando aqui, né? Para o novo convertido, Nicodemos, aleluia, precisa mudar a sua regra pessoal de vida para uma nova forma de viver cotidianamente e se converter ao Evangelho de Cristo, de verdade, Nicodemos, aleluia, porque Cristo é o autor e consumador da fé. Quem é o autor consumador da fé?
Quem é que vai fazer com que você não pereça numa enfermidade, num desemprego, numa situação aleatória que fugiu do seu controle? Porque todos que estamos aqui nesta noite, amados, queridos, ainda você tem um controle de alguma coisa. E se Deus tirar esse controle, se pôr de seguro o seu, e você depender da mãe, do avô, do pai, do vizinho, do pastor, se Deus fechar todas as portas, a única porta que vai ser a sua escape é o pastor. Como é que você faz? Como é que a gente faz? Se Deus fechar todas as portas, que nem um dia Ele fechou para mim, perdi $500,000 nessa cidade, perdi os melhores amigos, os melhores dentistas, os melhores empresários, os melhores lives, melhores festas, as melhores tudo, né? E aí eu fui para a igreja, depender da igreja, e para comer tinha que orar, e para comer tinha que chorar, e para comer tinha que clamar, clama-me, e para pagar água, luz, tinha que orar, Senhor, venceu outra luz, né? Deus falou, faz a minha vontade, se o resto eu resolvo, né? E as pessoas chamam você de vagabundo porque você não trabalha, e Deus não deixava, né? Fui trabalhar no pastor Paulinho, que foi nosso pastor, irmã ali, aleluia, trabalhei uma semana na empresa dele, só estudando a Bíblia, eu e ele. Ele, não, Deus não deixou entrar um carro na oficina, aí na merenda. Eu falei para ele, você tem certeza, pastor, que o senhor quer que eu venha trabalhar? Eu já sabia, conhecia Deus, andava com Deus, ele já era pastor, não sei quantos milhões de anos, queria abrir a porta para mim, e Deus falou, não é para abrir a porta, filho, vai lá e ensina a Bíblia para ele, e aprende com ele o que ele vai falar, que eu vou falar na boca dele, e fala que eu vou falar para você falar para ele também. E aí ele falou, não, segunda-feira tem um carro aí, 10 horas, para nós soltar os parafusos, para nós começar. Eu falei, ok, o Espírito falou para mim, ele está dizendo, mas eu não vou trazer o carro. Eu falei, tá bom, pastor, glória a Deus, o senhor é meu pastor, ok, very good, very well, my from Brazil, estou aqui. Cheguei lá 8 horas da manhã, ficamos das 8 às 3 horas da tarde sentado lendo Bíblia. Vamos almoçar, ficamos das 3 horas da tarde até as 7 da noite sentado lendo Bíblia. Terça-feira lendo Bíblia, quarta-feira lendo Bíblia, quinta-feira lendo Bíblia, sexta-feira lendo Bíblia, no sábado lendo Bíblia, falei para ele, pastor, amanhã é a escola dominical, né? Então eu vou dar aula, porque eu li a semana inteira a escolinha dominical, eu sou super apto, capacitado para dar aula, eu não pode assumir a escola dominical, diácono Jeff, eu era diácono naquela oportunidade. E eu falei, semana que vem eu não venho, pastor. Muito obrigado pelos pão, pelos leites que o senhor deu essa semana. E não entrou nenhum carro aqui. Segunda-feira cedo vai chegar 10 carros aí para o senhor fazer a sua obra, tá bom? Seus parafusos, lavar o motor, arrumar, ganhar dinheirinho. Porque o senhor tem água, tem luz, tem aluguel para pagar aqui. E eu se ficar enfiado aqui, não vai acontecer nada. Porque não é essa a minha obra. Eu preciso nascer de novo, pastor. Eu preciso acreditar que eu não vou ter o que comer. Mas vai ter um Deus que vai bater palma no portão e vai dizer assim, Deus me enviou aqui para suprir a tua necessidade. Nasça de novo e creia que eu sou o Senhor da sua vida. Você está crendo que Deus tem um mistério sobrenatural na sua vida nessa noite? A porta da paciência está aberta para você crer que quem está no controle do seu mundinho, nem que você está com o narizinho empinado, não quer se humilhar debaixo da presença da mão de Deus, é Ele que ainda está no controle da sua existência. Você só está de pé, respirou e caminhou hoje, trabalhou, foi e voltou e comeu e fez aconteceu porque Ele permitiu. Novo convertido, irmão, autor e consumador da fé, né? Aleluia. Lá na Igreja Romana, Católica, Apostólica do mundo, existe um ato muito bonito lá, que tem até um gramor, né? Do batismo, né? Tem a beleza do templo, tem as famílias, tem o ritual da festa. Depois do batismo, né? O batizado é jogado água na cabeça dele. Tudo é muito bonito, né? Depois tem cachaça, briga, samba, e vai lá e briga com o padre, com a comadre, com o sobrinho, com o tio, com o padrinho, e é uma coisa de louco, né? Porque entra encheu a cara de cachaça. Não nasceram de novo, né? Conhece alguém assim? Eu conheci muita gente assim. E tudo é muito bonito. Menos para o batizante, porque ele para ele nada é bonito, né? Ele não entende nada. Tem gente que não nasce de novo, não entende nada da igreja de Deus. Acho que tudo é alegria, né? Tá lá na igreja é só número, é só banco, é só parafuso, né? A gente falava lá na missão que é o prego do banco. E Deus não quer prego no banco, nem parafuso na cadeira. Deus quer pessoas, indivíduos, seres humanos, que Ele possa dizer, chamar, falar, vinde a mim, bendito meu Pai. prega a minha palavra, fala do meu evangelho. Está precisando pagar água, luz, aluguel, casa, carro, gasolina, dentista? Eu vou mandar a providência para você, porque eu vou tocar lá no ciclano, fulano, beltano, e ele vai trazer para você, porque eu sou o Deus que te sustento, eu sou o Deus que cuido de você, aleluia. Mas nasça de novo, o batismo também ajuda o novo convertido a ter um almejar e ter um cargo na igreja local, no ministério daquele que congrega, né? Fé é ter verdadeira fé em Jesus Cristo para a decisão desse batismo, né? E a gente tem que passar por essa água, irmão, esse batismo, porque a palavra vai dizer que, aleluia, eu estou clamando ao Senhor, como eu já disse, né? Deuteronômio, antes de eu entrar aqui, Nicodemos, Deuteronômio está dizendo, né? Segundo a lei, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo dos teus celeiros. Quando eu li isso, eu falei, Deus, eu estou descansando. O Senhor, eu vou mandar. O Senhor vai mandar, né? Aleluia. O Senhor dizendo, eu vou mandar que a bênção esteja contigo dos teus celeiros. Em tudo que você puser a sua mão, aleluia, te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então receba essa promessa aqui de Deus para a sua vida, Deuteronômio 28:8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo dos teus celeiros, e é tudo que puseres a sua mão te abençoará na terra que te dá o Senhor seu Deus. A etimologia da palavra Deuteronômio, irmãos. Deuteronômio, Deuteros, segundo, Nômios, lei, segunda lei. Então, segundo a lei de Deus, Ele vai me abençoar, porque eu vou nascer de novo. Segundo a lei de Deus, Ele vai me abençoar. Vai ter a bênção no meu celeiro, vai ter a bênção no seu celeiro. Deus vai estar contigo naquilo que você pediu, precisou, almejou, desejou, sonhou, profetizou. Porque você está recebendo a palavra profética, você está nascendo de novo, você está clamando ao Senhor, seu Deus. Você não está perdendo tempo no mundo da lua, você está nos seus momentos que você pode falar com o seu Deus, você canta lá, Biaçuba está falando com o seu Deus, ele está dizendo, a bênção estará contigo dos teus celeiros, aleluia, anunciar-te-ei coisas grandes, de canta lá, Biaçuba, terra da Gaçu, que tu não sabes, e eu disse, o menino nasceu em Belém de Efrata, quem é Belém? Quem é Efrata? É a menor tribo de Israel. Quem quer saber do menor, irmão? A gente quer saber daquele que é riquinho, daquele que é bacaninha, daquele que leva a gente para passear, daquele que, né, é legalzinho com a gente e tal. Mas e do pobre? E do necessitado? E do famigerado? E daquele que não tem o temor, o amor? E daquele que, aleluia, né, é de esnoba? E daquele que não quer falar com você? Daquele que acha que ele está no mundo dele e queimando ele e acabou se o cara doce, o dia que ele morreu vai para o inferno? E o que, que você acha, irmão? Que a gente não precisava interceder, de orar, de nascer de novo? A Bíblia vai dizer, nascer de novo da água do Espírito, João, capítulo 3, versículo 3, 5 e 6. Nicodemos, príncipe de Israel, olha Nicodemos, o arrependimento traz uma nova ordem de vida para o crente em Jesus Cristo. E três coisas, aleluia, que Jesus quis dizer com isso. E agora eu começo a pregar para você até 9 horas, para a gente dizer esses três tópicos aqui rapidinho, orar pela sua vida e determinar, afirmar, confirmar uma virtude, uma bênção, uma vitória, uma graça de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a unção que Deus quer abrir essa porta da graça, da paciência, aleluia, do temor do Senhor, na obediência de Deus, diante de Deus, todos os dias da sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Decanta lá, Bacabarábia, Labiaçuba, terra da Gaçu, decai. Nicodemos, príncipe de Israel, aleluia, tem que ter o arrependimento de Nicodemos. Traz uma nova ordem para a sua vida, para o crente em Jesus Cristo. Primeira coisa, irmão, três coisas que Jesus quis dizer para Nicodemos, né? Aleluia. Porque Nicodemos vai dizer para Jesus, como pode, Jesus, eu nascer de novo, já sendo velho, porventura eu posso entrar novamente no ventre da mamãe e nascer? Será que eu posso de novo, Senhor, recomeçar? Aleluia. A Bíblia vai dizer para você, querido, querida, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E quando eu faço a ilicitude diante de Deus, que não me convém, e eu continuo fazendo, e eu vou continuar errando, pecando sempre, irmãos, demora para Deus nos abençoar. Demora para Deus. Deus um dia falou para Nabucodonosor assim, o demônio que comandava a Babilônia na pessoa de Nabucodonosor, se levanta para mim, por favor, vai lá em Israel e destrói eles, crianças, adultos, empresas, negócios, igreja, ministério, templo, acaba com tudo lá, porque eu sou Deus, eu sou o criador deles, mas eles não me obedecem, eu estou cansado de falar com eles, eles não dão ouvido, então abre a porta da desgraça aí agora e vai lá, deixa algumas poucas pessoas, porque daí eu vou levantar cristão no monturo, Eu vou levantar aqueles que realmente querem a minha palavra para dar sede de novo. E assim foi com Jerusalém, assim foi com Israel, irmão, ao longo dos tempos, ao longo da história. Você lembra que Deus colocou Arão e Ur, né? Acho que era Arão e Ur, e Moisés levantaram a mão. Moisés duvidou. E quando Moisés estava cansado, Moisés abaixava a mão, Israel era derrotado. Assim é você. Quando você abaixa a mão, o anjo sai da sua presença. E aí você é derrotado. Aí tem tragédia, tristezas, angústias, decepções, brigas, contenda, desemprego, porque você esqueceu de levantar a mão para adorar o Senhor, para bendizer o Senhor na beleza da sua santidade. Sem o novo nascimento, Nicodemos, não existe vida e nem relacionamento com Deus. Deus estava dizendo para Nicodemos, né? Aleluia, que Deus, eu acho lindo esse texto, porque Deus fala 4 vezes aqui, em 3 versículos diferentes. 4 vezes em 3 versículos diferentes. Eu ensino as minhas ovelhas aqui. Fala a verdade. Na verdade, na verdade. O outro é mentiroso, irmão. Ele é maldito, satânico, diabólico, ofício dele. Ele veio matar, roubar, destruir. Mas a noiva do cordeiro fala a verdade. O pregador foi excelente hoje. Falei, cara, você está de muito de parabéns. Vou orar pela sua vida. Vou abençoar o teu ministério. Vou abençoar a tua igreja, a tua família, a tua empresa. Deus negócio. Amanhã estou no monte. Você pode ter certeza que eu vou estar na cara do pau da sua vida. Só pelo simples fato de você ser digno de respeito e de dizer a verdade para mim. Você não precisava. Mas ele disse, não, eu vou ficar num banco por um período de tempo, porque eu não posso pregar hoje. Eu entendi que a pastora dele, que lá é a presidente, a pastora, disciplinou o obreiro, colocou ele no banco. Ele não pode sair pregar. Thank you very much, ok, very good, very well, estou pregando para você, né? A diferença é que ele é mais bacana, mais rico, mais legal, mais teólogo, aleluia, não tem a mesma unção, mas é a palavra também, se ia ficar legal, bacana, ele ia ser usado por Deus, ok, very good. Né? E eu estou aqui pregando, eu não vi um glória a Deus até agora, mas eu dou glória a Deus, né? Se fosse ele, estava já, glória! Glória! Até rasgava a goela. Mas vocês não querem dar glória para o meu Jesus? Não tem problema. Eu dou glória para o meu Jesus nessa noite, né, Jesus? Porque senão tem que nascer de novo essa igreja, papai. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Sem o novo nascimento, não existe uma vida no relacionamento com Deus, irmãos. João 14,6 vai dizer, disse-lhe Jesus para Nicodemos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, Nicodemos, ninguém, absolutamente ninguém. Aleluia, venha ao Pai, não ser por mim. Porque Jesus fala que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Porque Nicodemos tinha um caminho. Nicodemos tinha uma verdade e Nicodemos tinha uma vida. O caminho do Nicodemos era um caminho abençoado, porque ele era senador da República, e dentro desse emprego dele, ele tinha uma verdade que ele tinha que estar lá no governo romano para, né, fazer o seu ato de senador da República, suas leis, e viver a sua verdade, que lá eles decidiam o curso da nação e o curso dos judeus lá dentro daquele sinédrio. Então ele tinha uma vida, e Jesus veio falar, não, eu que sou o caminho, você tem que nascer de novo. Aleluia, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que é a água, irmão? É o Espírito Santo, que vai refrigerar a tua dor, vai refrigerar a tua alma, vai tirar você do sofrimento, porque esse é o propósito. É daí, se você tomar dessa água da vida, eu posso orientar o seu caminho, abençoar a tua vida, aleluia, e te ensinar a verdade. Por que que Deus fala isso? Porque o inferno está cheio de mentiroso, né? E Deus não quer a sua igreja no inferno, Deus quer a sua igreja no céu. A gente não mente para filho, para pai, para mãe, para marido, para pastor, para Jesus, para o Espírito Santo, e a gente também não tem meio tempo. Ah, eu acho que não foi mentira. Você não tem que achar nada, você tem que falar a verdade. A Bíblia diz sim, sim ou não, o pastor disse, é do maligno. Ô, Bíblia mentirosa, eu acho que você enganou, Deus. Quem sabe eu falei uma meia verdade e uma meia mentira, né? O homem de Deus falou uma meia verdade, levou um sabão do diabo, e o rei falou para ele, por que que você mentiu que ela... é sua irmã, não é sua mulher? Se ela é sua irmã, por que você fica aí de carícias com ela, beijando ela? Você sabe que eu posso te matar? Aliás, eu até vou te matar, porque ela é muito linda, muito gata, muito preciosa, e você é um perrapado mesmo, você não tem nada, eu vou dar para ela um cordão de ouro e vou ficar com ela. E está decidido. Ele foi orar. E o que acontece? O Deus visita o homem, pela oração dele. E no outro dia de manhã Deus fala, pela oração dele que nasceu de novo, essa noite, porque já ia para o inferno, eu resolvi falar para você não tocar nela. Ainda onde que ele for, você ainda abençoa ele, dá ouro, dá prata e manda ele embora aí da sua terra. conhece a história bíblica, né? Está na Bíblia, aleluia. 2, no novo nascimento, então, sem o nascimento, não tem a vida com Jesus, o relacionamento com Deus. Restaura hoje o seu relacionamento com Deus, aleluia, né? Esse caminho, essa verdade, essa vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por isso, só por Jesus. Está afim de morar no céu? Ou está afim só de ter casa, carro, dinheiro, empresa, negócio, projeto, criar os filhos, ter negócio e morar com o diabo? Também pode, não tem problema, é livre-arbítrio, tá bom? Só estou falando para você, aleluia. Segundo, no novo nascimento surge uma nova perspectiva. Olha que bacana esse segundo que Jesus quer ensinar para nós. No novo nascimento surge uma nova perspectiva à medida que vemos o reino de Deus. O Nicodemos ia ver o reino de Deus agora diferente, porque ele viu o reino de Deus lá no Senado Federal, lá onde ele era senador da República, né? Você vê que ele vai ter com o mestre de noite, porque ele não podia, ele tinha vergonha de dia. Tem gente que tem vergonha de falar que é evangélico, quer falar que é obreiro, quer falar que é crente, quer falar que é cristão, né? Se esconde atrás desse mundo pecador, quando nós temos o maior prazer de dizer: não, eu sou pastor, eu sou evangélico. Vai lá, conhece a minha igreja, conhece o meu ministério. Eu sou meio bravo, mas não tem problema, é a bênção de Deus. Sou bravo, mas sou ungido, né? Tem muito bravo que não tem unção, aleluia. Não adianta ser bravo e não ter unção, não adianta nada, né, irmão? No novo nascimento surge uma nova perspectiva à medida que vemos o reino de Deus. Nicodemos foi ver o reino de Deus, né? Se não nascermos de novo, não podemos ver o reino de Deus, né? João 3:3 está aqui. Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu preciso ver o reino de Deus com outros olhos. Eu vou estar sofrendo no meu caminho as decepções da minha vida. Muitas coisas não vão sair como eu queria que fosse, do jeito que eu queria que acontecesse, no meu cotidiano, no meu matrimônio, no meu ministério, na minha nação. Eu não queria mandar 125 milhões de toneladas de arroz, de feijão, de pão para Cuba. Não, deixa eles morrer de fome. Eles negam Jesus toda hora. Jesus falou para a missionária: prega a minha palavra lá, o Fidel Castro falecido. Pegou ela, pôs a língua dela para fora e falou para fora: nega Jesus. Ela falou: não vou negar. Então tá bom, você não quer negar Jesus? Pega a sua criança. Aí pega uma criança do tamanho da Lavínia ali, ó. Belezinha, linda, bonitinha. Põe a língua dela para fora, nega Jesus. E agora multiplicou a situação. A menininha falou: deixa eu cortar a minha língua. Deixa ele me matar, cortar meu pescoço. Eu estou vendo Jesus de braço aberto, me esperando, mamãe. E o Fidel fez isso. Pá! Arrancou a cabeça dela. E com o sangue da menina, escreveu no muro do palácio dele: Jesus Cristo é o Senhor. A missionária pagou o preço. Ela estava nasceu de novo. Ela sabe que ela ia encontrar com a filha dela no céu, né?
Eu prefiro realmente milhões de brasileiros ser sustentados por nós do que nós mandar um dinheiro para um país que não está merecendo, né? Se merecer, ok, very good, very well, thank you, from Brazil. Vamos ajudar. Que nem eu falei ontem, numa reunião que eu estava 3 horas da manhã, aleluia, jantando. O novo convertido, que chegou do mundo, católico, apostólico, romano, espírita, ateu, à toa, tem ainda, primeiro dia que aceitou Jesus, nós temos que carregar ele aqui, irmão. Carregar ele aqui, ó. Dá mamadeira, dá leitinho, dá pizza, dá coca, dá casa, dá carro, dá dinheiro, faculdade para os filhos, ajudar, abençoar, tal. Crente que já vem, irmão, crente velho, que já sabe a palavra, tem que ensinar a santidade para o crente velho, tem que ensinar que tem que nascer de novo, tem que ensinar que tem que ser dizimista, tem que ensinar que tem que fazer voto, tem que ensinar que tem que ser obediente ao líder da igreja, ao pastor do ministério, tem que ensinar que Jesus é que manda, tem que ensinar que quem tem o dono da vida é o Cordeiro de Deus, tem que ensinar tudo para o crente. É difícil, né? Nicodemos, ele não era crente. Jesus estava dizendo para o Nicodemos: tem que nascer de novo. E hoje, nós temos em São José dos Campos 6 milhões de Nicodemos. Muita gente Nicodemos hoje que precisa nascer de novo. No novo nascimento surge uma nova perspectiva à medida que vemos o reino de Deus. Como você está olhando o reino de Deus? Se não nascemos de novo, não vamos conseguir enxergar o reino. Por quê? Paulo, na sua viagem missionária, passando por Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, ele vai dizer: as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. As coisas velhas que eu vivia no mundo, no banco, na minha vida, no meu passado, passou. Eu jogava baralho, não jogo mais. Fumava cachimbo, o melhor fumo que vinha do Paraná, onde eu entrava, qualquer mercado, qualquer banco, qualquer lotérica, eu fazia pressão, não abafava nada. Até porque eu enxumandava, né?
para prejudicar os outros mesmo. O cheiro aromático gostoso, porque o meu negócio não era de R$5, R$7 para esses pobres. Era 35, 45, 95, quanto mais caro era melhor. Porque o diabo dava o dinheiro para mim. Para nós não fazia diferença, né?
Aleluia.
E aí, hoje eu não fumo mais. Nasci de novo, jogava baralho. Não jogo mais. Falava palavrão, não falo mais. Bebi uísque, não bebo mais. Não é? E tantas outras coisitas. Tinha 5 mulheres, não tenho mais, só tenho uma ali. Minha esposa, amada, lavada, revida, ungida, eleita, preciosa, pastora, profeta, mulher de Deus, lado a lado, mãe, avó, aleluia, e esposa e serva do Senhor. Quero mais o quê? O que você está almejando? Olhou o reino de Deus com outra filosofia de vida? Sai do seu eu, do seu pedestal, do seu decanto Arábia Suba tamanco, né? Tem uma história que diz assim, né? Que a gente está no tamanco, a gente, né? E deixa Jesus tratar, deixa Jesus restaurar. Pede para Jesus mesmo, né? Aleluia. Te ensinar. O Nicodemos ficou maravilhado, né? Que tinha que nascer da água do Espírito, né? Aleluia. Tem tanta gente que luta para receber o Espírito Santo. Para depois colocar o Espírito Santo na caixinha. Eu falei isso para o obreiro Roger, ele está buscando o Espírito Santo, ele vai ser batizado esse dia no monte. Quase foi. Por um súbito de momento ele não foi. Mas depois eu disse para ele: é para você depois desobedecer o Espírito Santo? Ou para obedecer o Espírito Santo? E depois você vai ter um líder que chamo eu, pastor Jefferson. Você vai me desobedecer ou você vai enterrar o Espírito Santo e a minha autoridade na sua vida? Como que se não fosse nada, que eu achei no lixo. Resolvi abrir a igreja por minha conta, ficar milionário. Então pensa bem que se realmente você quer o Espírito Santo, beleza? Porque o Espírito Santo, irmão, não pode ser tratado assim. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele vai te regenerar, te abençoar, abrir portas, interceder por você. Muitos são os adversários. Lá está escrito numa campanha nossa, da Portas Abertas. Muitos são os adversários, né? Aleluia. E a porta é grande, é eficaz, é de bênção. Uma que a gente mesmo fecha ela, por conta própria. Depois põe a culpa do Espírito Santo no pastor da igreja. E depois, o texto continua dizendo que tem muitos inimigos. E um dos inimigos, senhoras e senhores, é um enxucadeira. É a Maria Padilha. É o Pombragíria. É o Tranca-Rua. É o Enxu do Lodo. É o Principado das Trevas. E qual dos senhores aqui, sem o Espírito Santo, com ele guardado na caixinha, se o Enxu das Trevas amanhã resolver fazer uma visita, como que você faz? Me responda, por favor. Não, responda para você, por favor. Como que você vai lutar com um demônio se Jesus não for na sua vida? Então atenta, você é a igreja de Deus, você é a noiva do Cordeiro, tem que nascer de novo, não pode ficar maravilhado com a doutrina de Cristo. O Nicodemos, não te maravilhes de eu ter dito isso. Necessário, olha Jesus dizendo para Nicodemos, necessário é você nascer de novo, Nicodemos. Não, mas ninguém não pode tocar, eu sou de vidraço, sou de vidro. Minha família, meus filhos, meu dinheiro, meu negócio, minha empresa. Depois o diabo pega, aí como é que faz? Aí corre pro profeta. Pode orar por mim? Por favor, ora por mim. Mas por quê? Se vai do paraíso não tem profeta? Eu tenho que orar agora. Porque Deus me chamou, né, para orar. Então, entenda esse mistério, irmão. Tem que nascer de novo, irmão. Tem que nascer de novo, igreja. Tem que nascer de novo. Porque Paulo, na sua viagem missionária, nasceu de novo, falando para os irmãos em Coríntios. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A palavra de Deus torna-se clara, aleluia, né? E vai trazendo para a gente o crescimento e a experiência, né? E a paciência e a observância na obra dos milagres do Espírito Santo. E a fé vai ser avivada, a fé está viva. Deus vai te abençoar na fé. Porque Deus vai abençoar você no sobrenatural para trazer para você a existência daquilo que está lá no sobrenatural. Deus precisa pegar o ouro, a prata, a empresa, os negócios, os projetos, o matrimônio, a faculdade, a saúde, a bênção, a prosperidade, a ciência, o conhecimento, está lá. E vai dar ordem ao anjo para trazer para você. Mas se você não fizer nada, não nascer de novo, não abrir o coração para esse Deus, o anjo fica parado. O anjo fica parado por dois motivos, um pela gente e o outro pelo príncipe da Pérsia. Deus vai falar. Onde que está Gabriel? Vasculhou o céu. Você nunca foi no céu, né? Vasculhou o céu, arroz de ouro, atrás da rua de ouro, nas campinas, nas bênçãos do Senhor, aleluia, né? Deus no santo do santo, no santíssimo lugar, Deus falando, cadê o arcanjo? Arcanjo, cadê o Gabriel, o anjo das boas novas? Eu preciso trazer umas boas novas para alguém. Eu preciso trazer umas boas novas para Maria. Eu preciso trazer as boas novas para a igreja, para Zacarias, para Isabel. Eu preciso trazer vitórias. Eu preciso levar bênção. Tem alguém chorando, clamando e orando lá embaixo. E o arcanjo falou: Senhor, o Senhor mandou ele levar uma vitória contra a ordem de Daniel e da cobra, e está jejuando lá 1300 dias já, coitado, só na água e na salada, os caras lá na terra para que é 10 dias, mas a verdade é que é 1300, né, Senhor? Aleluia. E aí, Senhor, tem um demônio chamado Príncipe das Pestes, sabe quem é, né? Conhece ele, né? Ele é funcionário do bichão ali embaixo, e ele falou que o Gabriel não passa. Deus falou: o quê? O meu servo clamando a mim, e ele falou que não passa. Arcanjo Miguel! Ah, badass. Tem hora que Deus pega um arcanjo, irmão. E aí o arcanjo voa. A Bíblia diz lá em Ezequiel que os anjos do Senhor ficam zigue-zagueando debaixo do trono de Deus, para lá e para cá, só esperando o comando, só esperando a catarabia súbia, alguém nascer de novo, só esperando restauração. E aí, quando Deus dá um sinal, ele voa com as asas da graça, rasga o universo, chega lá no príncipe da peça e fala para ele: deixa o anjo Gabriel passar, porque o anjo das boas novas vai descer na cova, vai fazer o leão jejuar, porque tem alguém orando, clamando, nascendo de novo. E ele peleja com aquele demônio. Daniel, homem de oração, homem justo, foi preso aos seus 16 anos, perdeu a puberdade, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu os filhos, perdeu a pizzaria, o McDonald's, perdeu a praia, perdeu tudo, não perdeu a fé. A fé ele não perdeu. Sabia que Deus era com ele na fornalha de fogo ardente, sabia que Deus era com ele no cotidiano da vida. Ele governou a Babilônia por 72 anos. Chegou um tempo da sua vida que a Babilônia comia na palma da mão dele. Era o que ele dizia, era o que ele falava pelo poder do Espírito, porque o rei da Babilônia falou: não há outro homem mais excelente que você aqui. E o Senhor, Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó, um Deus Todo-Poderoso, honrou a fé daquele Daniel. Aleluia. A Bíblia diz que Daniel significa: Deus é meu juiz, o Deus que é o seu juiz, o meu juiz, o nosso juiz, o Deus de ontem, de hoje, de eternamente. Ele vai dizer: eu sou contigo, nasça de novo, não temas, eu vou te multiplicar, eu vou te abençoar. Aleluia. Porque você não pode ficar maravilhado, você tem que nascer de novo. Então, as coisas velhas que você traz da sua casa, do seu ensinamento, do seu pai, da sua mãe, da sua avó, da sua igreja, da sua sociedade, do seu político, do seu governo, da sua opinião, a sua teologia, a filosofia, deixa para trás. Nasça de novo. Que Deus quer coisa nova, irmão. Aleluia. Na nossa vida. Amém? As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, cresça e experimente as obras e os milagres do Espírito Santo. Aleluia. E tenha uma fé viva. Ele vai dizer que o vento sopra para onde quer. A gente ouve a voz do vento, mas o vento não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. O vento crê, sabe que Deus está no controle. Ó. Leva até as folhas. O homem cheio do Espírito Santo também sabe: Deus, o Senhor está me guiando para lá? Vou na bênção. Está me guiando para cá? Vou na bênção. As folhas é um impedimento. Deus está tirando as folhas do impedimento do caminho desse homem que nasceu de novo. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode ser isso, Senhor? E aí o Nicodemos, Jesus disse para o Nicodemos no versículo 10, né? Ô Nicodemos, tu é mestre em Israel e você não sabe isso? Você aprendeu tanta coisa, você sabe tanta coisa, você decide tanta coisa, né, Nicodemos? E quando eu me apresento para você e falo para você nascer de novo, você não entende? Você fica maravilhadinho? Ô Nicodemos, liberta o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz: onde está o Espírito de Deus, aí está a liberdade. Liberta ele aí, aleluia. Porque mais uma vez eu vou dizer uma frase para você, Nicodemos. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Muitos dos judeus, irmão, muitos dos romanos, muitas das pessoas do Velho Testamento, muitas das pessoas dessa época aqui viam Jesus e não creram em Jesus, né? Muitos não acreditaram no milagre de Jesus. Por isso que Jesus disse: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quantos Judas Iscariotes traíram Jesus ao longo da história, né? Aleluia. E soltaram o Barrabás e crucificaram o mestre, né? E aí, Nicodemos, vou ensinar você uma coisa. Eu não vou falar com você só coisas terrestres: política, dinheiro, casa, prosperidade, saúde, emprego, negócios, projetos, seus sonhos. Porque você só vai entender disso. Quando você tiver nascido de novo, na minha presença, na minha igreja, para mim te usar e te dar o dobro disso que você almeja, aleluia, eu vou te dizer, não vos falei das coisas terrestres e não cresces? Como você vai crer se eu falar das coisas celestiais? Deus estava dizendo para Nicodemos, Nicodemos, nasça de novo, aleluia, para que eu possa, né, aleluia, te ensinar. Ensinar o quê? O terceiro tópico, ser um obreiro aprovado, irmão. Olha aqui, através do novo nascimento, somos apresentados a Deus como obreiros de Deus aprovados. A Bíblia vai dizer, né? É 2 Timóteo 2,15, que nós somos obreiros, que manuseamos bem a palavra da verdade, né? Aleluia. Precisa manusear mais a palavra da verdade, a igreja de Jesus, nesse último tempo. João 3,5. Literalmente entramos no reino de Deus, no novo domínio, em um novo caminho, em que a ordem do novo reino pode ser realizada na nossa vida, conhecendo a verdade, que eu disse aqui ontem, num glorioso culto que nós tivemos aqui ontem, né? João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O novo nascimento é mais do que simplesmente ser salvo. Aceitei Jesus, sou salvo. Não, é muito mais que isso, irmão. É uma experiência requalificante, abrindo a possibilidade de todo o nosso ser a uma dimensão sobrenatural da vida vivida todos os dias e nos adaptando ao início da ordem do reino de Deus, porque o reino de Deus ele é com ordem, né? O reino de Deus é com ordem e decência. A casa de Deus é com ordem e decência. O querubim não faz o que o serafim faz, o serafim não faz o que o Gabriel faz, o Espírito Santo não atropela Jesus, Jesus não atropela Deus, e Deus não atropela nem o Jesus, nem o Espírito Santo. Tudo é com ordem e decência. Assim também é lá na macumba, assim também é lá embaixo, assim também é aí no mundo, né? O pároco daqui não manda no Papa, não manda no líder da Igreja Romana de São José dos Campos, é o contrário, existe uma hierarquia. A Igreja de Deus também tem que ter uma hierarquia, irmão, e se você não quer respeitar a igreja, a hierarquia da Igreja de Deus, você está na mão de Deus, e horrendo a coisa é cair na mão do Senhor. Eu li hoje aqui, mas se você não quer respeitar a hierarquia humana, porque você não entende a espiritual, comece a aprender a hierarquia espiritual. Você é templo do Espírito Santo, né? Você tem Jesus. Você precisa de saúde, dinheiro, vitória, virtude, comprimido, aluguel, água, luz, não sei, você precisa de tanta coisa, mas é Ele que dá. O que você veio buscar aqui hoje? É Ele que vai dar, não sou eu. Ele só vai me usar. Já me falou um segredo de algumas pessoas aqui, porque eu estou pregando, né? Quem é que dá isso aí? É eu? Eu liguei para as pessoas hoje e falei, ó, fala para mim o que está acontecendo, me falaram no púlpito para a gente fazer essa parceria. Eu não fiz isso, né? Bendito o nome do Senhor. Aí é a honra, aí é a glória, o domínio e o poder, né? Bendito o nome do Senhor. Achei bonita essa frase que ele mandou escrever. O novo nascimento é mais do que simplesmente ser salvo. Eu vou ser salvo, mas eu tenho que me esforçar para essa salvação, a obra salvífica de Deus. É uma experiência requerente, requalificante, abrindo para mim uma possibilidade de todo o nosso ser, toda a minha alma, na dimensão sobrenatural, porque Deus pode me usar na rua, na casa, no ônibus, no hospital, na lotérica, no trânsito, para, né, ser um canal de Deus, uma dimensão sobrenatural da vida vivida todos os dias, que Deus está dizendo, então eu vou abençoar o teu celeiro, não vou te deixar, você vai viver todos os dias, né, até a consumação do século, que eu tenho um propósito contigo, te adaptando ao início de uma ordem no reino de Deus, né, aleluia. João Batista lá no deserto da Judéia, no capítulo 3 de Mateus, versículo 1 e 2, ele disse para o povo lá, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Será que Jesus viesse hoje aqui agora, nesse culto, acabou o mundo, irmão, pensa, só estamos nós aqui, e Jesus vai falar assim para você, arrependei-vos que chegou o reino dos céus. Quem aqui pode levantar a mão juntamente comigo e dizer, meu nome está no livro da vida, eu vou entrar no reino dos céus agora. Amanhã não tem mais água, luz, imposto, político, amanhã acabou, é abismo. É a face do abismo, o Espírito paira sobre a face do abismo. Amanhã você não vai levantar para trabalhar, mas você acorda, é um abismo profundo. É o seu espírito com Deus, e é chegado o reino dos céus. Por isso que João Batista disse, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Mateus 4,17, Jesus disse a mesma coisa, né? Na comunhão, na obra, mesma linguagem, aleluia, com os discípulos. Em Romanos capítulo 10, Paulo fala aos irmãos em Roma, No versículo 9 ele diz assim, capítulo 10 e 9, a saber, você está sabendo que eu estou pregando, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, em seu coração você crê que Deus ressuscitou você dos mortos, será salvo. Então o que eu tenho que fazer? Eu nasci de novo, então eu vou, aleluia, confessar os meus pecados, meus erros, minhas dores, meus traumas, meus problemas, minhas filosofias, minhas opiniões, minhas axiologias, eu preciso ser salvo. Tudo isso é uma porta da graça, da paciência, para Deus te salvar. Porque o seu nome tem que estar no livro da vida, irmão. As demais coisas, Deus vai acrescentar na sua vida. Mas se você não for salvo, como é que faz? Adiantou você ser empresário? Adiantou você ser casado, bacana, legal? Adiantou você pagar o cartão de crédito que vence dia 10, legalzinho, dia 20, 25, sei lá? Hã? Adiantou você pagar a água, a luz do mês, legalzinho? Adiantou pagar o gás para você comer arroz e feijão todo dia? E você ir para o inferno? Não adiantou nada. Não é? Então, se você anda certinho com a EBP, se você anda certinho com o cartão de crédito, com o banco, por que você não anda certinho com a doutrina? Com a promessa, com o Espírito, com a palavra? Por que você desrespeita a palavra de Deus? Sendo que é de Deus, se você é de Deus também. E se você quer a bênção desse Deus? Se eu quero a luz, eu tenho que pagar a luz para mim. Deus fala que é de graça. Porque você tem dom e você vai ser usado por Ele. Aleluia. Não é com Ele e para Ele que são todas as coisas. Então Paulo ensinou os irmãos romanos a saber se com a tua boca você confessar ao Senhor Jesus Cristo, em seu coração você crê que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Né? É a obra do novo nascimento, de nascer de novo na presença de Deus. Né? Aleluia. E aí aqui ele vai falar dele mesmo, né? Levantou Moisés a serpente do deserto, já estava fazendo uma premonição de Jesus na cruz, né? Aleluia. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que que milhões, milhares de indivíduos, pessoas, seres humanos que professam a Cristo, professam a Jesus, perecem, irmão? Por que eles fogem desse versículo? Por que eles não vivem esse versículo? Porque na trajetória do caminho, sabe, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aí a gente desvirtua um pouquinho. A gente desvirtua um pouquinho. A gente não. Bom Deus, eu vou servir até aqui o Senhor. Eu acho que até aqui está certo. Agora aqui eu não quero nascer de novo. E aí eu vou perecer. Porque daí não é a vontade dele mais soberano na minha vida. É a minha vontade ensinando o soberano a fazer o reino dele funcionar. Entendeu? Entendeu como é que é? E é você assim. Com 30, com 80, com 15, com 39, com 40, né? A irmã aqui que tem quase 90. Não adianta. Estou pregando para ela, para mim, para todo mundo aqui. Aqui não tem esse negocinho, não. Eu conheço a irmã Cida. Pergunta se eu estou falando errado. Ela tem experiência em igreja. Estou certo ou não estou, irmã? Tudo que eu falei? Aí, ó. Cãs brancas. Temos que obedecer. Está certinho. Se tivesse errado, ela já tinha levantado e ido embora. Que ela é cheia do Espírito Santo. Conheço isso daí faz tempo. Ó. Congregamos junto. Porque Deus amou o mundo. Olha só. Aí vem o versículo de baixo, né? O 15 fala que não é para você perecer. Você está perecendo porque você está andando nos seus caminhos. Enquanto você andar nos seus caminhos, não tem jeito. Vai, não nasceu de novo. Tem que nascer de novo, irmão. Né? Parece aquele crente que está na igreja 50 anos. Nunca foi batizado com o Espírito Santo. 50 anos de ministério. Eu falei para ele, eu entrei ontem, irmão. Deus me queimou com a presença dele. Você não tem interpretação, você não sabe língua. Você está na carne. Tem que sair da carne, nascer de novo, irmão. Deus recolheu ele, não é nada sério da missão. Na época do meu pastor Serades. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Então Deus deu o único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então qual é o propósito de Deus? Se com a minha boca eu confessar, eu vou ter a obra do novo nascimento, nascer de novo e vida eterna. Pastor, mas e as demais coisas? Deus vai te acrescentar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e Deus te acrescentará. Por quê? Porque você não pode viver padecendo, você não pode viver sofrendo, você não pode viver amargamente, amargurado, decepcionado, iludido, enfermo. Ele te cura, ele te sara, ele é advogado, ele restaura. Demora um pouquinho, situações, circunstâncias, vida, empresa, negócio, ministério, matrimônio, existência, demora, mas ele vai fazer. Crama, amigos, paciência, a porta da paciência está aberta, mas não pode desistir. No meio da jornada desisto, né? Como está lá no texto de Hebreus, sou como os alguns que, né? Que quer, né? Dar linha na pipa, chutar o Espírito Santo, Né? Aí vai na casa não sei de quem, aí a irmã faz uma oração, achou que está na presença de Deus. Aí vai na igreja não sei de quem, acha que o sei de quem está cheio de Jesus, é o demônio que está lá. Uma certa feita, deu certo tempo, Deus está mandando dizer isso aqui. Aqui nessa rua aqui, dessa aqui tem um gás, dessa ali. Descendo. Um homem chegou aqui nesse bairro aqui, abriu a igreja evangélica ali. E todos os crentes desse bairro aqui iam lá na igreja dele. Um dia eu passei lá e convidou nós. Tinha um triângulo no altar. Ele falou, fica no meio do triângulo. Ah, você é louco, cara. Eu sou sacerdote, pô, pobre parençada. Triângulo, eu e minha mulher, pro senhor, ah, eu vou ficar no meio do triângulo. Ah, eu comecei a rir, cara. Eu dei linha. Dobrei o joelho 3 dias, Mancido. Fechou a igreja no outro dia. Cadê o poder do Deus dele? Cadê o dinheiro dele? Cadê os dizimistas dele? Cadê os crentes dele? Cadê a fé dele? 3 dias de oração só no absurdo do pai do Bio. Eu falei, não, mas já fechou? Sumiu, virou galinheiro. Depois hoje tem um garoto, já galinheiro lá. Vem de galinha, coelho. Eu tenho que rir pro camarada desse. Aí eu rio dele, que é um imbecil. Agora eu tenho dó das pessoas que foram lá e receberam a oração dele, no triângulo. Tá vendo como é a igreja de Jesus Cristo, irmão? Todo mundo que foi lá, que eu conheço aqui da norte, tem os seus pastores, tem os seus itens, tem o seu ciclo de oração, tem, e foram lá e receberam a oração do picareta. Porque todo mundo disse, nossa, como é que ele está ali? Mas ele não nasceu de novo. Ele não tem o temor do Senhor. Talvez ele era obreiro lá no cafundó do Judas, brigou com o pastor dele, veio aqui, abriu o ministério e achou que estava reinando. Só que ele lançou, né? Mas aqueles que ele pôde dominar, controlar, ele amaldiçoou. Então eu quero que você aprenda hoje que a porta da graça está aberta. As providências vão chegar na sua vida. Salvação, libertação, transformação, renúncia, edificação. E a tua palavra tem autoridade. Abre a tua boca, até encherei, diz o Senhor. Mas quando você abre a boca aqui, ó, dentro desse princípio. Por quê, irmãos? Porque Paulo falou para João, eu tive que ficar cego, então enquanto eu estava em Damasco, ele me chamou para a obra, para o reino, para ser apóstolo. Foi ele, pelo poder dele, que me ungiu. Não foi nenhum congresso, nenhum ministério, nem ninguém. Foi ele. E você andou com ele, caminhou com ele, viu ele, cresceu com ele, deitou no ombro dele, desobedece a ele. Dá linha na pipa, quando você estiver pronto, eu te chamo para fazer a obra comigo em outro lugar. Aqui você não pode. E João teve que obedecer, porque o João era crente, lavado, bebido, empresário, tinha barco, ganhou uma grande bênção, mas não tinha o Espírito Santo do novo nascimento que Paulo tinha. Teve que obedecer, ficar quietinho. Manda quem pode, obedece e tem juízo. É assim, Jesus manda, a gente obedece, porque nós não vamos brigar com Deus. O reino da coisa é cair na mão dos Deus vivos. Hebreus 10, 8 vai dizer, ele é Deus de ontem, ele conheceu o mundo que a gente não conheceu. O Deus de hoje, ele conhece o teu mundo. E o Deus de amanhã, ele quer te abençoar no dia de amanhã. Ele não te chamou para ser pisoteado, te chamou para ser cabeça, não cauda. E ele tem uma promessa para você. Por isso eu vou convidar você a ficar de pé. A porta da paciência está aberta. Você vai entrar por ela hoje. E lá na sua casa você vai ter que ter paciência. Lá com Jesus você vai ter que ter paciência. Lá no seu trabalho você está quase explodindo, né? Você vai ter que ter paciência, diz o Senhor. Lá no seu cantarabia terra na graça manto, tem uma pessoa, um adolescente, uma jovem, que está precisando de ouvir a sua voz, está precisando de cantarabia sul, de manto terra da sul, de ouvir cantarabia nasce, quando Jesus quer que ela nasça de novo, e você, na sua filosofia, xologia, opinião, cantarabia terra na graça, não está ajudando. Se fosse uma pessoa com 90 anos de idade, que der desrespeito a Deus, né? Aí tudo bem, aí deixa para lá, lava suas mãos, mas não. Você é um instrumento de Deus. Tem pessoa precisando, irmão. Tem vida precisando de Jesus. Tem vida precisando do amor do Pai. O inimigo vai fazer macumba, tristeza, dor, sofrimento, briga, contenda, divisão, mentira, holocausto, guerra, maldição, depressão, oferenda. Vai cortar a cabeça, vai fazer o que ele quiser fazer. Mas você está fincado, firmado, alicerçado, sabendo que você tem crido, sabendo que por fim se levantará na sua vida, sabendo que tu conhece o caminho, a verdade e a vida, sabendo que se você conhecer a verdade, ele te liberta, sabendo que se crendo a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que firmes que Deus não sabe. O que é coisa grande e oculta? É o poder, é a unção, é a promessa, é a palavra, são as almas, é o ouro, é a prata, é a casa, é o carro, é o marido, é o dinheiro, é a faculdade, é o futuro. Eu decanto, assume o céu aberto, os tesouros escondidos, a Etiópia deu trabalho. prazer na sua presença, é aquilo que você pediu, porque a Bíblia diz no Salmo: agrada-te do Senhor, e Ele, o Senhor, satisfará o desejo do seu coração. Bandarabandácia. Vamos navegar novamente no Senhor do Espírito, e aí nós vamos adorando o Senhor com os hinos aí, com uns 15 hinos aí, enquanto eu vou orando aqui e abençoando aquele que saiu do seu lugar, aquele que quiser sair do seu lugar. Não é obrigado, irmão, não é por força, não é por violência, é você que vai nascer de novo. Eu estou nascendo a cada dia, a cada instante, a cada momento, quero nascer agora também, juntamente com você. Eu te convido a nascer de novo na água do Espírito. Deixa Deus te batizar, deixa Deus te restaurar, deixa Deus te abençoar, deixa Deus tratar na ferida amarga, dolorida, mas Ele vai falando assim para mim, falar para você: eu vou cortar os galhos podres, eu vou cortar, decanta lá, via, sube aquele ramo sujo, eu vou cortar aquela situação dolorosa, angustiante, e eu vou, ao cheiro das águas, fazer brotar algo novo na sua vida. Eu vou trazer a luz da alegria, eu vou trazer o Espírito da verdade, eu vou trazer cantarabia súbia, que as coisas velhas fiquem para trás e as novas sejam renovadas na sua vida. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Oh, racantarabandara suriando e a cantarabacarabia, se alegra do Senhor hoje, aleluia. Fala para Deus: Deus, faz uma obra no meio dos anos, já estou com 40, Senhor, até quando, Senhor, o diabo vai se andar na minha vida, Senhor, acabar com a minha força? Eu sou um instrumento de Deus, a presença de Deus, na posição que o Senhor quer na minha vida, papai. Se é para me sentar aqui e adorar, celebrar, exaltar, bem dizer, e no tempo oportuno o Senhor vai me abençoar, eis-me aqui, Senhor. Se é para mim no altar pregar, eu vou pregar. Se é para pregar no ônibus, para o cobrador, para o motorista, para minha chefe, eu vou pregar a palavra. Senhor, abre a minha boca e faz de mim um instrumento da tua glória. Alabacamarabia, subi a terra da Gaçu, eu navegarei o oceano do Espírito e ali adorarei. Queremos te adorar, Senhor. Queremos nascer de novo da água do Espírito. Manda o ouro, a prata, a bênção, a graça, a glória, a Shekinah, o Pentecoste. Cuida o enfermo nesta noite aqui nessa casa. O rim, o fígado, o pulmão, a dor de cabeça, a dor nas pernas, a dor nas costas, a dor no ombro, artrite, artrose, trombose, câncer. Pai, cura nesta noite. Salva o bêbado, o drogado, o viciado, o filho, a filha, o filho, o neto, a neta. Queremos te adorar, papai. Navegar no oceano, nascer de novo da água do Espírito. Só sou pode regenerar, o homem quer mandar, comandar, administrar a tua cantarabia, a sua palavra, mas não é como a tua palavra. O Senhor diz que é sobre a sua decanta, lá via massa, manto, vontade, não é a palavra do homem, não é o querer do homem, não é o poder humano. O homem carnal não entende o espiritual, o homem carnal não entende o espiritual. Renova o espiritual do homem nesta noite, renova, batiza Jesus, batiza. Nós não vamos colocar você, Espírito Santo, na caixinha. Oh, aonde está o Espírito de Deus? Aí está a liberdade. Nasça de novo. A porta da paciência, da experiência, oh, está aberta. Entra pela porta. Aleluia. Pode, hein? Compreender. Ele te compreendeu sem nenhuma explicação. É, papai, mandar a minha súbia. Porque nós somos filhos. Eu conheço a dor da tua alma. Eu conheço o teu sofrimento. Eu conheço a indagação da tua fé. Eu te formei, te fiz, te gerei, te honrei, te abençoei. Tenho pecado na lagoa sul e terra na caçul. Usa-me misericórdia para contigo. E vou te usar nessa terra linda, na caça, manto. Para o meu amor, para a Thank you.
para me assumir. Quando o Senhor fez algo não dito, diz, mestre, mestre, ele cantará a nossa mão. Muito obrigado. Deus falava isso, dessa coisa espiritual.
Do ano passado, né? É alguém que ofereceu essa maldição, é realmente é uma obra de macumbaria que foi feita lá no passado, mas acho que foi feita do seu pai, e que está quebrando maldições e quer alcançar a sua vida. Deus manda te dizer: achadas as minhas palavras, logo as que eu vi, elas me foram boas e alegria para o coração, né? O Senhor fala para o irmão ler a palavra, irmão. Porque não tem maldição que vem do Francisco Gabriel Fernandes para a sua vida. Deus cortou o laço. E o Deus de Israel, ele tem um propósito com você, irmão. O irmão vai ser um pastor, irmão. Eu sei que hoje o irmão tem um cargo diaconal lá no Ministério da Missão, mas o Senhor vai honrar o ministério do irmão. O Deus tem uma obra com o irmão, mas muito forte, irmão.
muito poderosa, de unção, de autoridade e de verdade. Nada de meia boca, é coisa séria. Esse demônio sabedor disso, ele quer vir de geração, né? Porque o inimigo, irmãos, aleluia, o inimigo, Jesus, ele é infinito, né? Ele é o dono do finito e do infinito, ele passa todas as gerações. Vamos falar aí, bilionésima, quinzionésima, né? O diabo não, irmãos. O diabo, ele precisa, ele consegue passar até 12. No 13º, que é o outro ano, ele não consegue. Ele precisa de uma macumba, de uma vela, de um sangue, de galinha, de bode, de criança, para ir passar a outra etapa, para continuar mandando as maldições no canal espiritual do mundo. Né? Por isso que Deus faz a gente nascer de novo. O crente que morre no 12ª passagem, quando chegar a nova vitória, ele está morto. Como que vai fazer? O diabo passou, ele está pego. Nós estávamos orando no monte, naquele monte aqui. Muitos anos atrás, que plantava muito aquele monte. E nós, lá de cima, bem em cima, eu e o missionário, clamando a Deus pelas almas, como eu já citei aqui hoje, a gente ouve um pá! Aí olhamos lá de cima, lá embaixo, perto da Rua das Freiras, aí no Patete Bom, um homem matou o outro. Eles fugiram, e aquele homem ficou deitado lá até quando chegar, estava lá de cima do monte, vendo tudo. E o Senhor disse, isso é um sacrifício. O inimigo pediu para matar ele para beber o sangue, porque ele precisa continuar o propósito dele, ele não passa. O diabo imitador de Jesus, irmão. Não dê lugar para o diabo. Efésios 4:27. Não dê lugar para o diabo. Vamos nascer de novo. Da rádio do Espírito. E vamos viver essa promessa profética, vida eterna, salvação, providência de Deus aqui na terra. Mas vamos quebrar as maldições hereditárias, vamos quebrar os princípios errôneos, vamos quebrar aquilo que eles ensinam que não é bíblico, que não está aqui, que hoje estou dando legalidade, né? Eu contei da irmã que me chamou lá nas indústrias, né? Nas indústrias, fui lá orar e ela me deu a foto. Olha por essa foto. Falei, nossa, que moça bonita, que jovem bonito, que jovem bacana. Eu peguei no status dela, no Facebook dela, imprimi. É. Ai que legal, falei, por quê? É porque ela está prejudicando o meu filho. Como o senhor é um homem de Deus, ora por ela. E se eu não fosse o homem de Deus, fosse um pai de santo? E o crente estampa a foto lá no status. Ai que legal. Vamos orar a Deus, vamos cair em pé.
Bandarabeto subeterra na casa de casa. Chorou o robocondo, não chorou o poporo, cortando, chorou o poporo, pipi. Ripa, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap vai sair pela da feia, xologia, é verdade, xologia, né, Espírito Santo? Oh, glória, aleluia, Espírito Santo, segura, Espírito Santo, segura aí. Vamos embora, Espírito Santo, amanhã, quinta-feira tem mais. Oh, rabambás, terras, manás, decano. Chorou, rodou, decando, rou, decando, arabaçuri, canta. Ramanás, decás, manás, decanta, labia, subia. Terra, anagaçu, decai, nagás, decás, manás. A vitória é sua, diz o Senhor dos Exércitos. Abençoarei o teu celeiro. Só nasça de novo, diz o Senhor, da água e do Espírito. Que o grande amor de Deus receba cura em você que estava enfermo. Que o grande amor de Deus receba o ouro e a prata, você que precisa. Que o grande amor de Deus, que não vai fazer você perecer, mas vai curar suas chagas, aleluia. Que o grande amor de Deus, misericordioso, assaz benigno. Que o grande amor de Deus abençoe a tua casa, a tua geração, a tua semente. Que o grande amor de Deus, a graça do Espírito Santo, a misericórdia de cantará e assuma do nome de Jesus sobre a sua vida. Seja com todo o povo de Deus e todos os unânimes, nossa fé e nossa voz, possamos dizer:
amém.
Se Deus é por nós,
quem será contra nós?
Agindo Deus,
quem deixará?
O sangue de Jesus
tem poder.
Receba a presença do Pai, pode aplaudir, vai em paz.